Presumo que os senhores peticionários, Maria José Afonso, Fátima Cavaleiro e Paulo Deus me estejam a ouvir. Por favor, agradeço que confirmem.
Sim, estamos a ouvir.
Muito bem, muito obrigada. Começar por, em nome da Assembleia da República e da 13ª Comissão, agradecer a vossa disponibilidade para partilharem connosco hoje, nesta audição, aquilo que são as vossas preocupações e a manifestação dessas preocupações. Dizer-vos que serei a deputada relatora, mas estou aqui na dupla qualidade de deputada relatora e em simultâneo com a obrigação também de fazer algumas perguntas pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Meu nome é Alexandra Tavares de Moura e neste momento está também aqui comigo a senhora deputada Filipa Roseta, só me lembrava do apelido, pelo grupo parlamentar do PSD, que também irá intervir. Os termos desta audição são os seguintes: em primeiro lugar, falam vocês, no máximo de 10 minutos, distribuem o tempo naturalmente como entenderem. Depois, os grupos parlamentares falam, os que estão aqui ou os que estiverem online, que entretanto possam chegar. Terminou agora o plenário e, portanto, podem entretanto entrar. E no final, têm direito a dar uma resposta pelo prazo também de 10 minutos. Portanto, eu começaria por mais uma vez renovar as saudações e as felicitações por estarem aqui connosco e passar-vos de imediato a palavra. Muito obrigada.
Muito boa tarde, sou Maria José Afonso e coube-me a mim fazer uma pequena introdução sobre a petição e sobre as ações consequentes à petição, porque considerarmos que era pertinente darmos uma informação atualizada sobre a matéria, desde como é que surgiu a petição até ao anteplano de salvaguarda, publicado pela Câmara Municipal de Lisboa no dia 1 de junho. A ideia da petição surge a partir de um apelo feito pelo senhor João Pinto Soares, do ex-grupo dos Amigos da Tapada das Necessidades, que era o GANTE, no Cidadania LX e no Jornal de Alcântara, para que outras pessoas se organizassem em torno da defesa da Tapada das Necessidades, dado que essa associação estava inativa. Então, nós juntamos-nos em torno de um facto consumado e para a maioria dos cidadãos e vizinhos da Tapada completamente desconhecido, o facto de ter sido aprovado em 2019 pela Câmara Municipal de Lisboa um projeto de concessão e exploração de edifícios e espaços da Tapada, que quanto a nós traria consequências irrecuperáveis para este jardim histórico. Assim, lançamos no dia 8 de março de 2021 a petição. Foi entregue na Assembleia da República em 11 de abril, com mais de 10 mil assinaturas. Atualmente terá cerca de 11.900 assinaturas, o que faz dela uma das petições com maior participação dos últimos tempos no nosso país. Há quem diga que os portugueses não gostam de jardins. Então, como explicar este enorme apoio em torno de um jardim? Quanto a nós, está relacionado com a grave crise ecológica atual, particularmente quando estamos a lidar com as alterações climáticas decorrentes do aumento da temperatura global. A pandemia, qual cereja no topo do bolo, sensibilizou os cidadãos para a força vital destes lugares, tanto a nível da saúde física e mental, como a nível ambiental, e para a necessidade de cuidarmos deles e de exigirmos para eles uma proteção especial, o que implicou organizarmo-nos, enquanto cidadãos, para escrutinar e resistir a certas decisões governamentais. Tenho orgulho de termos trabalhado muito para estarmos aqui hoje. E cabe aos deputados por nós eleitos não só ouvir-nos, como levarem a cabo ações que protejam o primeiro jardim paisagista português. E neste grupo, algumas de nós são avós, mulheres reformadas, mas que se preocupam e agem em prol de uma causa pública. porque queremos deixar aos nossos netos marcos da nossa história e da nossa singularidade patrimonial. Para além deste pulmão verde, porque hoje temos a certeza que isso poderá contribuir para uma melhoria da qualidade de vida dos nossos netos no futuro. Para manter viva a chama da defesa da tapada da petição para cá, resumidamente, realizamos um debate público no dia 15 de maio, na tapada, com os especialistas convidados. Participamos em reuniões públicas da Câmara Municipal de Lisboa. Tivemos uma reunião com o presidente da Junta de Freguesia da Estrela. Fizemos visitas guiadas a nosso convite à deputada do Bloco de Esquerda, à deputada independente Joacine Catar Moreira, ao PSD, ao PCP e aos Verdes, que foram os que responderam ao nosso convite. Mesmo nas condições adversas do canal de participação proposto pela Câmara Municipal de Lisboa para o debate público do anteplano de salvaguarda, que é simplesmente uma caixa de correio aberta para os cidadãos enviarem e-mails. Mesmo nestas condições adversas, fizemos um apelo constante nas redes sociais, com cartazes na rua e flyers, para que os cidadãos participem no debate público, baseando-se no nosso parecer, se assim o entendessem. Fizemos um parecer escrito, fundamentado, mas crítico, em nosso nome, dos Amigos da Tapada, a alguns aspectos do anteplano, que depois serão mais pormenorizados pela pessoa que vai falar a seguir. Fizemos uma carta aberta, assinada por 150 individualidades. Informação escrita aos deputados para discussão da petição. Recebemos em troca apoios de arquitetos, paisagistas, historiadores, sociólogos e de muitos outros cidadãos comuns e um contributo da Associação dos Jardins Históricos para a discussão pública, para além de um projeto de resolução do PSD e um projeto de resolução de Joacine Catar Moreira. Agradeço a vossa atenção. A minha colega vai continuar.
Boa tarde, senhores deputados.
Muito obrigada. Só para dar a nota de que tem neste momento 4 minutos e 20 segundos. Muito obrigada.
A Tapada das Necessidades, ou melhor, a Quinta Real das Necessidades, é um património único a nível nacional, com quase 300 anos de vida. É o primeiro jardim paisagista em Portugal, uma área de 10 hectares, com uma cerca, à qual se deve a sua proteção durante séculos. O Palácio e a Tapada encontram-se classificados como imóvel de interesse público e zona especial de proteção. São espaços notáveis, a Tapada é um espaço notável verde da cidade, devido à singularidade histórica, artística, botânica e paisagística. O espaço está incluído na zona de proteção do Aqueduto das Águas Livres, contém 1.100 metros de galeria do aqueduto e o conjunto do seu arvoredo classificado de interesse público. A Tapada tem sido negligenciada há décadas. Todo o processo está invertido. Devia-se ter começado por um plano geral de restauro, de proteção do património de um parque histórico, elaborado por especialistas, em que se definisse um diagrama de zonamento que fixasse as zonas intocáveis, não edificando interditas a novas construções ou novos usos, e as zonas de transição e respectivos condicionamentos. Há que recomeçar todo o processo, respeitando todas as fases e confiando aos especialistas, tomando em consideração a participação cidadã. A Tapada constitui um contínuo histórico único que contém intervenções de sucessivas épocas do século XVIII e XIX. O livro da arquiteta Cristina Castelo Branco sobre a Tapada é uma notável descrição do espaço. Restaurar, sim, como é o caso do moinho, a construção mais antiga da Tapada, a casa do fresco, a estufa, componentes fundamentais do património. Preservar, sim, como é o caso do aqueduto e da mãe d'água. Obras de conservação no muro da Tapada, sim, muito urgentes, tem inscrições de inauguração por Dom João V em 1750, e parte do aqueduto encontra-se encostada ao muro. Proteger e manter a originalidade do espaço, sim, no seu traçado, na sua vegetação, nos seus elementos estruturais ou decorativos e hídricos. O património histórico deve ser preservado na íntegra e restaurado segundo a ideia expressa no anteplano, alterar tão pouco quanto seja necessário para que o seu significado cultural fique retido. Recusamos projetos de construção e de novos usos que não salvaguardem, mas alterem a matriz histórica e a integralidade patrimonial deste espaço. Assim, na nossa opinião e na opinião dos especialistas de jardins históricos consultados, não deverão ser instalados no centro da Tapada, que é uma zona intocável, um restaurante e pontos de venda. Os impactos decorrentes da colocação de infraestruturas, da poluição, do ruído, de odores, de fumos, do movimento de viaturas de abastecimento, perturbação de vistas, causariam danos definitivos no património natural. Implicaria também uma perturbação e discriminação no usufruto aberto e igualitário do local, que deve ser de repouso, reflexão e aprendizagem. Para o conjunto norte, há que terem atenção que o aqueduto passa próximo e a pouca profundidade, e, portanto, não se pode haver. Deve-se fazer a recuperação dos edifícios sem aumento de volumetria. Devem saber como centro de encontro de índole comunitária, atividades didáticas, de divulgação científica, cultural e ambiental, em colaboração com a comunidade envolvente, onde se poderia instalar, se quisesse, um pequeno café com esplanada adequado às características e ao sossego do lugar. Os usos da Tapada devem permitir uma imersão nas dinâmicas naturais e possibilitar uma ruptura com as rotinas cotidianas. E isso só poderá ser atingido se as atividades que se venham a realizar não se traduzirem num programa de uso massificado do espaço. Se isto é verdade para qualquer jardim, ainda mais o é para a Tapada, como espaço patrimonial muito rico historicamente. Sim, se houver, se tiver o
Temos
palco.
ainda tempo?
Terminaram agora mesmo, se puder terminar e depois Paulo Deus falará então no final, está bem? Junta com a da intervenção final, está bem?
Ok. Obrigada.
Então, em nome do PS, para além dos nossos cumprimentos como deputada relatora, também como deputada responsável pela intervenção nesta audição, cumprimentar-vos a todos e agradecer a vossa participação, e é de facto uma honra poder estar aqui convosco. São muitas assinaturas, é um esforço de cidadania muito grande e naturalmente temos que enaltecê-lo. Não só pela petição e pela força da petição, mas pela forma como descreveram meticulosamente o vosso trabalho de envolvimento da sociedade civil, no sentido de recorrerem aos diferentes espaços, quer na autarquia, na Câmara e na freguesia, e aos debates públicos que também fizeram, e, portanto, deixar uma nota de muito agrado pelas vossas iniciativas. Tal como vocês, como os peticionários, referem, esta questão é uma questão maioritariamente relacionada com matérias que se prendem com a decisão de natureza autárquica. Para o PS, a defesa do poder local e da conquista, que é uma conquista de Abril, a defesa do desenvolvimento dos territórios e considerar que as câmaras e as juntas de freguesia têm efetivamente caminhado lado a lado do Estado, num percurso que é naturalmente feito de avanços e recuos, é uma premissa essencial sempre que discutimos nesta comissão assuntos que dizem respeito às autarquias locais. É da Constituição da República Portuguesa, a autonomia das autarquias, e naturalmente é nossa intenção respeitá-la. Também acreditamos que as câmaras municipais, as autarquias e as freguesias procuram harmonizar de alguma maneira as opções urbanísticas que fazem com aquilo que é o desenvolvimento do território e também, naturalmente, com a vontade e com o interesse dos que vivem e nele habitam. No passado dia 18 de março, do corrente de ano, a Câmara Municipal de Lisboa esclareceu que está concluído o anteplano da gestão e uso da Tapada das Necessidades, e que fará o diagnóstico de todas as patologias e valências e anotará diversas soluções para cada uma, o que permitirá um debate franco e transparente com o futuro ou sobre o futuro, aliás, da Tapada e respectivos usos. Desde finais de 2019, que a Câmara tem estado a diligenciar a preparação deste anteplano, no respeito das condições impostas pelas suas próprias deliberações, que, como sabemos, temos naturalmente que respeitar. Segundo a informação do site da autarquia, não vai haver construções de edifícios enormes e desenquadrados, não só vão ser recuperados e preservados na íntegra os elementos patrimoniais e edificantes relevantes, como é o caso do sexto Reuniões, denominado Jardim Zoológico. Portanto, para finalizar, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vamos naturalmente acompanhar este assunto, com a preocupação de que deve ser preservado o que é mais relevante do ponto de vista patrimonial e do equilíbrio ambiental. Muito obrigada. Daria agora a palavra à senhora deputada Filipa Roseta, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada. Eu começo por vos agradecer não só a vossa presença aqui, como a vossa luta. De facto, tem sido, até a mim me alertaram, portanto, estive nesse evento de 15 de maio e na altura disse que o PSD seguramente ia fazer alguma coisa, porque objetivamente estava em causa o monumento nacional, portanto, o monumento nacional que é o aqueduto e a salvaguarda desse monumento nacional. E, portanto, obviamente aqui temos que fazer essa defesa. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer a vossa luta, não tanto apenas como arquiteta, professora e investigadora, mas, acima de tudo, como vizinha, porque eu morei 30 anos na Estrela e moro lá outra vez. Portanto, é como vizinha e como pessoa que quer defender este jardim e quer defender este território, que é um território notável, um património incrível. E o que é que se passou aqui que correu mal? Correu mal uma coisa que acontece frequentemente e nós temos que finalmente aprender o que significa participação. Participação significa as pessoas estarem no princípio do processo e não estarem no fim. Portanto, não é fazer o projeto e apresentar às pessoas o projeto e dizer o que é que elas acham. Isso não é participação. Participação é construir o projeto com as pessoas, a par das pessoas, e foi isto que falhou neste processo, como tem falhado noutros, e acho que isto, como país, temos que começar a aprender isto. Os arquitetos estão disponíveis para fazer este trabalho, para fazer este caminho, e se toda a gente perceber isto, todos os projetos vão ficar mais ricos, porque vão incorporar aquilo que as pessoas querem para os terrenos e vão ficar melhores. Portanto, falhou completamente isto. Objetivamente, o plano de salvaguarda devia ter sido feito antes, não foi. E, portanto, agora foi feito depois do projeto estar feito, que não é assim que devia ter sido. Devia ter sido feito antes. E, por outro lado, a reabilitação dos edifícios é aqui o passo fundamental e primeiro, antes de se ir para outra situação. E, portanto, nós, pelo vosso alerta e por todo o vosso trabalho e por aquilo que fizemos e pela investigação que fizemos quando nos chamaram a atenção para este problema, pusemos um projeto de resolução aqui para ser debatido na Assembleia da República, precisamente com este alerta. Primeiro ponto, participação tem que existir desde o primeiro dia. Segundo ponto, está em causa um momento nacional que tem que ser salvaguardado, não pode ser arriscado. Terceiro ponto, o plano de salvaguarda tem que ser aprovado e o projeto vem depois do plano de salvaguarda, não antes. Portanto, com esta nota, concluo a minha intervenção, sem grandes perguntas, a não ser agradecer o vosso trabalho, e vou continuar a acompanhar as vossas iniciativas e espero que tenham, nós temos falado, portanto, eu sei que vocês têm aliás, nós temos, e é precisamente isto que se faz os nossos projetos de solução, é tentar perceber quem é que está no terreno para construir as soluções. Portanto, eu espero que se consiga efetivamente fazer aqui uma alteração significativa. E, portanto, nós estamos nessa luta e espero que se continue e que se consiga aquilo que vocês começaram. Mas fiquem com essa noção. Se houver alteração, foram vocês que a conseguiram e, por isso, dou-vos os parabéns.
Muito obrigada, senhora deputada. Palavra ao senhor deputado José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes, a todos e todas os senhores deputados e senhoras deputadas. Um cumprimento muito especial, naturalmente, para os representantes desta subscrição, desta petição tão extensa que é, com ultrapassou as 10 mil assinaturas, o que é digno de registro sobre um exercício de cidadania que é de todo importante enaltecer. E começava exatamente por aí, concordando com algumas das palavras, quase todas, que a senhora deputada Filipa Roseta acaba de criar nesta sua exposição e, no fundo, transmitir como ideia, que é este conceito de cidadania, parece que é assim uma coisa um bocado estranha, ou seja, quase que é de edital, não é? Faz-se um edital, está aberto a propostas para se poder dizer alguma coisa que seja, para poder interpretar, para, no fundo, satisfazer formalmente aquilo que é os pedidos e as necessidades próprias de cada uma destas situações. A cidadania não é isto. Não é isto, de maneira alguma. A cidadania constrói-se, cria-se, envolve-se as pessoas. E eu parece-me que esta é, talvez, uma das grandes falhas que continuamos a ter no nosso regime, com uma democracia representativa assente e totalmente aceita, de uma forma geral, pela sociedade, mas uma democracia participativa que deu muito poucos passos até aos nossos dias. E este é um dos exemplos, que é quando se faz alguma coisa, de uma intervenção qualquer que seja, neste caso concreto, que afeta um conjunto vasto de pessoas, e as pessoas não são ouvidas para nada. E por isso ainda acresce enaltecer este facto de haver aqui um grupo de cidadãos, um conjunto vasto de cidadãos, que é capaz de defender o espaço que lhe diz diretamente respeito. E daí o meu reconhecimento em nome do Bloco de Esquerda pelo trabalho que vocês têm vindo a desenvolver na defesa deste espaço tão importante. E é um espaço que não se põe em causa, e segundo me parece, da própria petição assim decorre, que não está em causa a necessidade de uma intervenção. Portanto, é necessário fazer uma intervenção, é necessário criar, melhorar as condições, mas o que não é necessário de maneira alguma é retirar a fruição de um espaço público como está aqui em causa neste projeto que se prevê, ou que pelo menos tem esta intenção. Portanto, o que eu questiono no imediato ao grupo de cidadãos e aos peticionários é, sabendo nós que houve uma reunião recente com o vereador do Plouro da área, da intervenção, que no fundo que informações foram dadas, que novidades foram trazidas dessa mesma reunião, o que é que surgiu de novo, e por outro lado, quais são as medidas a tomar no imediato, que são importantes para este grupo de cidadãos, que se faça já, como por um lado a recuperação, mas por outro lado também a salvaguarda de todo o plano que está em causa, ou está pelo menos ameaçado enquanto espaço ambiental e espaço de fruição pública. Por fim, dizer que o Bloco de Esquerda já deu entrada de um projeto de resolução precisamente sobre esta matéria e que, depois de várias considerandos que apresenta, termino, coloca três questões que me parecem importantes e realço nomeadamente duas, que é um ponto que inste a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério que insta a Câmara de Lisboa a suspender a concessão de privados da Tapada das Necessidades, tendo em conta o superior interesse público do espaço, e, por outro lado, proceda a um processo de auscultação e participação pública que inclua os autarcas, munícipes e demais entidades competentes sobre o futuro do espaço e que envolva a população. Portanto, já demos entrada deste projeto de resolução e estaremos a acompanhar o processo como é nosso dever, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Muito obrigada.
Obrigada. Bom, como aqui já foi referido, e queria cumprimentar também os peticionários pelo trabalho desenvolvido, a Tapada é um património público que em 2008 transitou da tutela do Ministério da Agricultura, na altura Desenvolvimento Rural e das Pescas, para a Câmara Municipal de Lisboa, através de um protocolo que cedeu à Câmara a responsabilidade de gestão, reabilitação, manutenção e utilização. Portanto, isto não é uma questão meramente municipal. Depois a Câmara não só não reabilitou, como só agora apresenta o tal plano de salvaguarda que se concebeu posteriormente à concessão do espaço a um projeto de arquitetura privado, claramente ao arrepio daquilo que é o interesse público. E tudo isto era evitável, não só a posteriori, como se procurará fazer agora, mas no momento, porque quando a decisão foi tomada em 2019, houve uma deliberação da Câmara, o grupo municipal do PCP propôs que ela fosse revogada, essa deliberação, e que se iniciasse um processo de discussão pública, como certamente conhecerão, envolvendo a população, a junta de freguesia, as associações ligadas à defesa do ambiente e do património, e para que se procedesse efetivamente à requalificação daquilo que é o edificado existente. E agora estamos perante um outro patamar, tendo em conta que esta primeira proposta que foi apresentada pelo grupo municipal do PCP não foi aprovada, porque o PS e o PSD votaram contra e o CDS se absteve. Estamos num outro, noutro patamar, em que nós queríamos aqui deixar o compromisso de que nos comprometemos também em participar. Ainda não demos forma de proposta, ou melhor, de projeto, essa intenção, mas que com certeza, até tendo em conta o nosso historial, estamos mais do que alinhados com as intenções demonstradas e estamos disponíveis para trabalhar em conjunto no encontrar uma solução viável para esta situação.
Terminada a ronda pelos grupos parlamentares presentes, eu daria agora a palavra aos peticionários para uma intervenção final de 10 minutos.
O Paulo já está presente?
Sim, 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 Maria José. Já venho da reunião da sessão pública da Câmara Municipal.
Pode avançar, Paulo.
Muito bem. Muito obrigado, senhores deputados, representantes da nação, democráticos. Temos sentido um grande apoio da parte de todos os partidos políticos e de todos os cidadãos perante esta causa que é de todos nós, que é um património extraordinário, que é a Tapada das Necessidades, realmente necessita de uma abordagem democrática aprofundada, com um debate profundo sobre o que é que se quer fazer para a Tapada. A concessão privada, como já referiram e defenderam todos pelo que eu ouvi, realmente é uma situação, portanto, completamente anómala. Estava num caminho terrível e realmente os peticionários, estes quase 12 mil peticionários, conseguiram criar aqui um facto novo político muito importante. E pronto, já sabem, não vou-vos fazer perder tempo com isso. Neste momento também tivemos, então, na Câmara, também foi importante, tivemos a confrontar o vereador com alguns factos. Acho que o Presidente da Câmara tomou uma posição também extremamente importante para que fosse garantido que haja debate público aprofundado e que não há nenhuma pressa para tomar decisões precipitadas para um assunto tão complexo e que, portanto, está em aberto o debate público e vai haver um novo estabelecimento de confiança entre os representantes dos peticionários e a Câmara. O Sr. Presidente foi muito claro e foi ao encontro e foi coerente com tudo o que defendeu. O Sr. Vereador, penso que tem colocado aqui um conjunto de problemas que nós estamos a tentar ultrapassar e vamos todos conseguir ultrapassar porque o consenso democrático é profundo. Acho que o que está em causa é a res pública conseguir melhorar todo o património que herdou da monarquia constitucional, do trabalho extraordinário que foi feito sob a liderança de Dom Fernando II e também de Dom Pedro V, que foi ele que foi responsável pela maravilha que é a estufa. Há um património imaterial extraordinário, está completamente desintegrado, portanto a res pública acabou por separar situações como o Palácio das Necessidades, desfasado da Tapada, o IDN que ocupa ali um espaço, a questão também da Casa do Regal, onde de facto era um ateliê dos reis e depois era um ateliê também de artistas. Há todo um conjunto de questões que a res pública pode melhorar, pode aprofundar e pode continuar a dar continuidade a um espaço de facto magnífico, que todos nós gostamos, que queremos preservar e que a concessão privada ameaça e ainda está a ameaçar, mas que com todo o esforço democrático de todos nós, representantes políticos e representados, vamos conseguir de certeza uma resultante democrática muito mais profunda do que é a própria concessão, que não é de forma alguma integrada, que é desintegrada e que agora o plano de salvaguarda viria a repor uma realidade integrada, mas temos que a garantir, não é? E de acordo com os nossos valores, com os nossos objetivos, que são diferentes entre todos nós, mas que na realidade vão ao encontro de uma melhoria imensa do que é a Tapada. Problemas gravíssimos de segurança, que são incríveis, que têm que ser ultrapassados. Problemas de património, como a senhora deputada do Partido Social Democrata muito bem realçou, que tem que ser preservado, material. É a questão imaterial que tem que ser preservada e que nos preocupa imenso. É, de facto, é um espaço de fruição extraordinário, que tem uma espiritualidade, uma contemplação, um conjunto de condições extraordinários. Agradeço realmente a vossa participação, o vosso apoio, que tem sido extraordinário também, e apelamos então para que consigamos então realizar o debate com o Futebol. Muito obrigado.
Eu gostava só de terminar dizendo que penso que todos estamos de acordo que há que recomeçar todo o processo, respeitando todas as fases e confiando aos especialistas e tomando em consideração a participação cidadã. É preciso saber que isto é um património do Estado, não é só da Câmara Municipal de Lisboa. É preciso arranjar financiamento, provavelmente, com certeza, para a manutenção deste espaço. Mas acho que o Estado, achamos que o Estado deve arranjar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros está lá, o Ministério da Defesa Nacional está lá, o Ministério da Cultura também, com certeza, poderá contribuir. Poderá haver entidades privadas, como a Fundação Carlos de Gulbenkian. Poderá haver outras soluções. De qualquer maneira, no contrato de concessão, o que estava previsto de renda mensal que a Câmara recebia era de 1.000 euros por mês durante 3 anos e 2.000 euros por mês durante 17 anos. Penso que não se resolve problema nenhum de manutenção da tapada assim. Muito obrigada. Se quiserem podemos enviar umas notas das nossas intervenções, se for caso disso, se tiverem interesse, se nos disserem um e-mail direto. Muito obrigada.
Muito obrigada, um agradecimento muito especial pela vossa intervenção e dizer-vos que naturalmente estamos disponíveis para receber as vossas intervenções escritas para o mail em que habitualmente têm trocado a comunicação com os serviços da Assembleia da República e desejar o resto de um bom dia a todos e a todas. Muito obrigada.